dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 17 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre o Fortnite, que estreou ontem mesmo a temporada nova do game chamada Primer. A temporada chegou com a Lara Croft e Ravenna também como personagens para comprar o traje e coisa desse tipo, mas nem sinal ainda do Neymar. A própria Epic tinha confirmado já que ele vai aparecer nessa temporada, mas até agora nada, né? Por enquanto pintaram só alguns personagens novos que não incluem ele. A Epic publicou um vídeo também que apresenta o conceito da temporada Primer, e caso você queira dar mais piada nesse vídeo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, pintou o lançamento do Nokia 2.4, telefone apresentado pela HMD Global. Ele tem tela de 6 polegadas e meia, tem duas câmeras atrás só com até 3 megapixels, tem 3 GB de RAM, 64 GB de espaço e tem bateria de 4.500 mAh. O Nokia 2.4 tem um processador MediaTek Helio P22 e chega custando R$1.400 aqui no Brasil. Agora, ainda sobre o mundo Android aqui no Brasil, a Anatel homologou já o Xiaomi Poco M3. Ele tem um módulo grandão para as três câmeras na parte de trás e tem como diferencial principal do telefone uma bateria de 6.000 mAh. Agora espera para ver, né? Quando a DL Eletrônicos vai falar sobre o anúncio dele por aqui. Ele foi lançado lá fora no ano passado, custando equivalente aqui em conversão direta a uns R$870, mas é bem provável, né, que ele acabe custando um pouco mais aqui na hora do lançamento. Bom, e já que o assunto é grana, deixa eu comentar que o Banco Central adiou mais uma vez o lançamento do Pix Cobrança. Isso é uma espécie de um boleto do Pix que tem embutido no QR Code a data de vencimento, né, que não tem que ser imediata lá na hora de fazer a transferência, e estava para o ano passado, aí, previsto o lançamento do Pix Cobrança. Aí, em dezembro do ano passado, o Pix Cobrança foi adiado para estrear agora nessa semana aqui de março, mas pintou de novo adiamento. Previsão agora é para 14 de maio. Bom, e continuando aqui com as notícias do Brasil, tá aumentando a abrangência do sistema Não Me Ligue do Procon de São Paulo. Então, a partir de agora, os telefones cadastrados na lista do Me Ligue do Procon não podem receber também mensagem SMS, né? Nem coisa no Telegram, WhatsApp, por exemplo, com spam, né, para incomodar o pessoal. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mercado de delivery, o Rappi anunciou que até o final de abril, restaurantes que se juntarem a eles vão ter isenção da taxa por 90 dias para ajudar o pessoal que está em crise por causa do coronavírus. Já uma segunda coisa que eles vão fazer com os restaurantes, né, isso para todos a plataforma, é antecipar o pagamento e repasse do dinheiro. E enquanto isso, aqui do lado dos clientes, eles estão dando um mês de graça para quem se inscreve no serviço Rappi Prime com o cupom BR Prime Mar, Mar de Março, né? Bom, e por último aqui sobre o Brasil, tá pintando um serviço bem bacana chamado Ping Play, que é um serviço de vídeo com foco em acessibilidade. Ele vai oferecer filmes 100% acessíveis com audiodescrição, legenda descritiva também, até recurso de libras, e pelo menos por enquanto ele tá funcionando só com aluguel de filmes, que custa R$2,90 cada por 48 horas aí de acesso à obra. Ele não tem aplicativo de telefone, né, pelo menos por enquanto, e só pode ser acessado por hora por meio do endereço pingplay.com, o link tá aqui na descrição, e já tem filmes bacanas aí que você consegue acompanhar pela plataforma. Tem o filme Aquários, por exemplo, né, do Kleber Mendonça Filho, e tem o Parasita também, que ganhou um monte de Oscar no ano passado, e vale conhecer, né? Bacana, inclusive, essa plataforma aí, Ping Play. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instagram, que colocou um recurso novo lá de proteção da privacidade e segurança também de usuários menores de idade. Então, a partir de agora, um usuário adulto não consegue mandar mensagem direta se o adolescente não estiver seguindo essa pessoa, e ainda assim, o menor de idade vai receber um alerta de segurança se o usuário Instagram identificar que esse usuário adulto está colocando lá pessoa em risco, comportamento potencialmente suspeito. Esse alerta vai dizer, por exemplo, que o adolescente não tem obrigação de responder, especialmente se for uma mensagem que cause desconforto, que tem só que confiar em pessoas que realmente merecem confiança, especialmente para passar informação, mandar foto também e coisa desse tipo. E por fim, eles falaram também que vão começar a incentivar aos menores de idade a trocarem a segurança do perfil para colocar ele privado e não público, em caso do perfil público. O Instagram comentou também que vai começar a exibir com uma frequência maior para essa galera mensagens de segurança, de proteção da privacidade também, e caso você queira saber mais sobre essas novidades, tem link aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é segurança em rede social, deixa eu comentar que o Twitter finalmente vai começar a dar suporte a múltiplas chaves de verificação de dois fatores e não só uma, como acontece hoje em dia. Essa chave de verificação de dois fatores, até já comentei por aqui, né? É uma chave USB, por exemplo, até Bluetooth também, que só dá acesso a uma conta se estiver fisicamente por perto, né, ou conectada ao dispositivo que quer fazer um login. E caso você queira saber mais sobre isso, né, importante conhecer pelo menos para saber se vale para você, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre a liberação parcial do Dropbox Passwords para contas gratuitas, mas antes disso eu vou agradecer aqui a Alpha Code, empresa de tecnologia e inovação, pelo patrocínio de mais esse episódio do Loop Matinal. A Alpha Code oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos para Android e para iOS, para startups, para fintechs também, de telemedicina, né? Pessoal de health tech, para empreendedores, uso interno também, e assim por diante. Então, para você que já devia estar fazendo para esse ano, começando a planejar também aplicativo do seu trabalho, da sua empresa, para esse segundo semestre, ou tem faz bastante tempo uma ideia bacana e que você não sabe como faz para tirar do papel, faz o seguinte. Acesse o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, explica sua necessidade, comenta que é um ouvinte aqui do Loop Matinal e você ganha 10% de desconto para fazer ou melhorar seu aplicativo. Então, mais uma vez, para finalmente fazer seu app ou melhorar o aplicativo também com 10% de desconto, acessa lá alphacode.com.br. Muito obrigado, Alpha Code, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que desde o ano passado o Dropbox tem para contas pagas só o Dropbox Passwords, que é um concorrente do OnePassword, também do LastPass, mas eles estão liberando de forma limitada por enquanto para contas gratuitas. O Dropbox falou que a partir do mês que vem vai começar a dar acesso a 50 senhas, para armazenar 50 senhas de forma segura no Dropbox Passwords para contas gratuitas, o que não por coincidência chegou no mesmo dia da mudança da política do LastPass para deixar ele menos útil para quem está em contas gratuitas também. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Bloomberg falou que logo logo a Huawei quer começar a cobrar pelos royalties do uso do 5G, tanto para a Apple quanto para a Samsung. Eles falaram que a Huawei está negociando os valores com as empresas, que é menos que a Qualcomm cobra, para tentar emplacar um acordo o mais rápido possível e evitar também processos como aconteceu especialmente no caso da Apple com a Qualcomm. Por outro lado, a Bloomberg comentou também que, pelo menos por enquanto, não tem nenhum sinal de acordo nem entre a Huawei e a Apple, nem entre a Huawei e a Samsung, então espera para ver se ela consegue complementar o faturamento por conta desse bloqueio do governo americano. Bom, e ainda sobre os bastidores do mercado, ontem o Google anunciou que vai seguir os passos da Apple e vai cobrar para 15% a comissão da Play Store, no caso do desenvolvedor, que fatura menos de US$1 milhão por ano, mas com benefício em relação ao corte que a Apple anunciou recentemente também. É que no caso da Apple, pelo menos por enquanto, ela eleva para 30% a comissão do ano inteiro se a pessoa passa dessa marca de US$1 milhão, mas no caso do Google não, eles são um pouco mais brothers aí dos desenvolvedores para conseguir deixar o pessoal um pouco mais à vontade para fazer os apps. Então, no caso da Play Store, o que vai acontecer é que esse primeiro milhão vai, independentemente de qualquer coisa, ter essa comissão só de 15% e depois só aumenta para 30% a partir do segundo milhão, o que é até mais justo em relação ao corte que a Apple propôs no ano passado. Bom, e agora eu vou falar sobre a OpenSignal, que fez o levantamento de velocidade de download do iPhone 12 em comparação com os aparelhos Android, e ele perde de todo mundo aí. Todo mundo do Android sai um pouco melhor. Então, no caso do 5G nos Estados Unidos, o iPhone 12 nem apareceu no top 25 de telefones que foram analisados aí pela OpenSignal, e foi a Samsung que ganhou lá em velocidade com o S21 5G. Por outro lado, a OpenSignal falou que, olhando só para a mudança de velocidade do 4G para 5G, o iPhone 12 sai melhor, com mais de 2 vezes aí no aumento de velocidade, mas ainda assim, olhando para a velocidade de download, o iPhone 12 perde da concorrência tanto no 4G quanto no 5G. Tem detalhe aqui sobre isso na descrição. Bom, e já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que ela falou que vai cumprir uma lei na Rússia que vai obrigar a pré-instalação de aplicativos russos, quando a pessoa tira um iPhone da caixa. Então o governo russo vai passar uma lista para a Apple de aplicativos russos, tem até antivírus, tem mensageiro também, tem navegador, e-mail também, para a pessoa instalar se ela quiser, quando for configurar um iPhone que for comprado, para fazer configuração na Rússia, mas é só por lá, pelo menos por enquanto, que isso vai rolar. A Apple, inclusive, está dando o braço a torcer depois de ter ameaçado sair da Rússia, porque ela não queria liberar essa pré-instalação de aplicativos russos em iPhones, mas não teve jeito. Isso vai começar a valer a partir de 1º de abril, agora no mês que vem. Bom, e por último sobre a Apple, também encerrando aqui o episódio de hoje, parece que ela finalmente vai começar a separar a atualização do iOS com os updates de segurança também para o sistema. É que hoje em dia, para corrigir alguma coisa de segurança, até se for uma coisa urgente, se for uma coisa rápida, ela tem que publicar um update inteiro do iOS, aí começa a cair também a adoção, o pessoal não consegue instalar porque é pesado e coisa desse tipo, mas pode mudar isso aí, começar a ter um comportamento mais próximo do macOS. É que nesse último beta do iOS 14.5 pintou lá nos ajustes do sistema, né, na parte de atualização, duas opções diferentes que são de baixar atualizações novas e instalar atualizações de segurança, o que indica nessa mudança de comportamento para ficar mais próximo do macOS. Essa ideia de separar as atualizações de segurança é especialmente importante, né, para situações que for bem importante, a pessoa conseguir corrigir o mais rápido possível um bug de segurança que pintar. Agora espera para ver, né, se isso vai acontecer mesmo aí na versão oficial do iOS 14.5 que pode pintar nas próximas semanas. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!